Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar sobre o livro O Anjo Matador, né, no original em inglês Killer Angel, de George Grant, um canadense. E esse livro é uma biografia de Margaret Sanger, a fundadora da Planned Parenthood e provavelmente a maior defensora do aborto na história da humanidade. Como Grant nota na introdução, os genocidas famosos e notórios como Hitler, Stalin, Mao Tse-Tung, eles foram devidamente reconhecidos por sua crueldade e pela influência perniciosa, apesar de ainda possuírem seguidores, né? Eu acrescentaria, particularmente Stalin. Mas com relação a Sanger, que também foi uma genocida e talvez a maior de todas, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, ela recebeu o reconhecimento de homens de grande importância e escritores, né, muitos deles, desses pensadores aqui que eu vou citar, ligados ao globalismo, que são eles H.G. Wells, George Bernard Shaw, Bertrand Russell, John D. Rockefeller, e o ex-presidente americano Dwight Eisenhower. Albert Einstein também era um admirador de Sanger, e além disso, Martin Luther King, vejam só. Então, todos esses homens teceram louvores a Sanger, né? Então ela tem aí uma goza, digamos assim, de uma boa reputação, sobretudo nos círculos globalistas, especialmente nos círculos globalistas. O primeiro capítulo do livro trata da infância de Sanger, que ela era chamada de Margaret Higgins, né? Esse era o nome de solteiro dela, e ela nasceu em Corning, no estado de Nova York, no dia 14 de setembro de 1879. Era a sexta de 11 filhos do casal Michael e Anne, que eram descendentes de católicos irlandeses. A sua mãe era uma mulher devota, né, muito piedosa, mas o pai, ao contrário, era um homem abusivo, possivelmente ateu e simpatizante de causas revolucionárias, particularmente relacionadas ao socialismo. Ela, Sanger, né, teve um relacionamento bastante problemático com o pai, mas acabou se tornando parecida com ele, né? Então ela rejeitou a fé defendida com tanto zelo pela sua mãe e se tornou uma pessoa desagradável como o pai, né? Ainda jovem, ela iniciou seus estudos, né? Primeiro tentando a carreira de professora e depois de enfermeira, mas não era uma mulher que gostava muito de trabalhar. Então, sempre que começava alguma coisa, ela acabava desistindo pouco depois, não mostrou constância nesse aspecto. Ela decidiu então se casar e casou-se com um arquiteto, William Sanger, né, de onde ela pegou o nome, e ela teve três filhos com esse sujeito. Só que ela também era uma mãe muito relapsa, né, veja só, então frequentemente deixava as crianças sob os cuidados de outras pessoas. E através do marido, ela começou a ter contato com ideias revolucionárias dos socialistas, anarquistas e comunistas, né? Porque o marido frequentava também alguns desses círculos. E uma espécie de conversão dela veio quando ela ouviu o grande orador socialista John Reed. E depois disso, ela passou a defender a causa revolucionária com bastante afinco e passou então a frequentar, né, os círculos e ler também os clássicos da literatura socialista, né, leu Marx, Engels e etc. Não demorou muito para que ela passasse a defender as táticas, ou melhor, talvez a estratégia, a moral dos revolucionários, né, que incluíam a violência, a sabotagem, o terror e até mesmo o assassinato. E assim como aconteceu com Bella Dodd, de quem eu falei em um vídeo aqui no meu canal já, a autobiografia dela, né, Escola das Trevas, o envolvimento de Sanger com a causa revolucionária iria eventualmente levar à destruição do seu casamento. E o marido dela ficou bastante preocupada quando ela passou a frequentar o círculo de Emma Goldstein, que era uma anarquista defensora da violência e do amor livre. E não demorou muito até que Margaret, numa tentativa de se livrar das manchas do capitalismo cristianizado, apresentasse ao marido a ideia de ter relacionamentos extraconjugais. Aí ele negou, né? Se sentiu bastante machucado e, numa tentativa de salvar o casamento, decidiu levar a família para a França, né? Na expectativa de que as distrações parisienses a fizessem mudar de ideia de alguma forma. Isso funcionou por algum tempo, mas eventualmente Sanger se cansou da vida na França e voltou para Nova York com os filhos, deixando o marido para trás. Sem a estabilidade financeira que era garantida pelo marido, ela se viu forçada a buscar uma fonte de renda. E, como já tinha alguma experiência escrevendo artigos, decidiu fundar a sua própria publicação. Era intitulada Mulheres Rebeldes e tinha como slogan Sem Deuses e Sem Mestres. Ela denunciava o casamento como uma instituição degenerada, o capitalismo como uma exploração indecente e a modéstia sexual como um puritanismo obsceno. Não é à toa que ela se tornou um dos ícones do feminismo, né? Particularmente o feminismo da segunda onda. Por se tratar de um material impróprio, Sanger teria ou tinha chances de ser condenada a até 5 anos de prisão com base nas leis Comstock, então em vigor, que proibiam a distribuição de material obsceno. E com isso, ela decidiu fugir até a Inglaterra por meio do Canadá. E, uma vez na Inglaterra, ela teve contato com as ideias malthusianas sobre o tal problema populacional, do qual já falei um pouco aqui no canal, pretendo falar ainda mais. E, embora ela não fosse boa em economia, ciências políticas, etc., mas percebeu ou reconheceu o valor do malthusianismo por acreditar que o movimento de liberação sexual não funcionaria sem uma espécie de apelo altruísta e um argumento que lhe servisse de suporte intelectual, né? Posteriormente, ela também passou a defender ideias eugênicas, né? Há um breve relato das aventuras sexuais dela no livro. Ela teve como amantes H.G. Wells, né, o autor de A Guerra dos Mundos, A Nova Ordem Mundial, Conspiração Aberta, etc., o dramaturgo George Bernard Shaw e também o escritor Havelock Ellis, um sujeito que escreveu extensamente sobre a sexualidade humana. E ele era um pervertido, né? Vamos simplificando aqui as coisas. E ele moldou bastante o pensamento de Sanger. Deu ali um direcionamento a ela para que ela tomasse certas atitudes que iriam ou resultaram, né, em uma série de vitórias para a causa abortista dela, né? Seguindo o plano de Ellis, ela voltou para os Estados Unidos e lançou o que eu chamaria de uma glasnost, né? Para quem leu Desinformação de Yom Mihai Pachepa, não saber do que eu estou falando, né? Uma espécie de grande campanha de relações públicas para tentar mudar a sua própria imagem. E isso resultou no arquivamento das denúncias contra ela. E ela também passou cerca de 100 dias viajando pelos Estados Unidos, para uma série de palestras sobre controle de natalidade, e essas acabaram atraindo bastante atenção. E, por fim, ela abriu a sua primeira clínica de aborto na região de Brownsville, se não me engano, é um bairro da cidade de Nova York. E essa região era habitada por judeus e eslavos latinos e italianos, muitos dos quais católicos, né? E elas consideravam esses povos inferiores. A clínica foi fechada depois de cerca de 2 semanas e Sanger foi presa juntamente com sua irmã Ethel. As duas foram condenadas a 30 dias de prisão e então Sanger percebeu que para continuar a sua jornada seria necessário ampliar a sua base de apoio. E com isso ela fundou a Liga do Controle de Natalidade, que foi a antecessora da Planned Parenthood, e a revista The Birth Control Review, que passou a publicar artigos de autores respeitados, muitos dos quais foram amantes dela, né, como Wells e Ellis, e também de Julian Huxley, muito ligado à causa globalista, e o irmão de Aldous Huxley, o autor de Um Admirável Mundo Novo. E esses autores acabaram conferindo a ela um ar de credibilidade. Não é de se espantar o fato de que Hitler ter sido um grande admirador de Sanger, né? Como eu disse antes, ela defendeu, sim, causas ligadas à eugenia. Em um dos artigos da revista, ela escreveu o seguinte, abre aspas, "A mais séria acusação que pode ser sustentada contra a benevolência moderna é que ela encoraja a perpetuação dos defeituosos, delinquentes e dependentes", fecha aspas. Assim como Malthus, ela era contrária às obras de caridade porque acreditava que elas simplesmente davam aos pobres uma chance de se multiplicarem e, no final de contas, acabariam sendo contraproducentes. E o aspecto eugênico de Sanger era particularmente evidente no trato com a população negra. Ela acreditava na possibilidade de se esterilizar a população de cor. E para tanto seria necessário o apoio de pastores negros. Aí tem uma famosa frase dela, né, que ela disse o seguinte: "Nós não queremos que a palavra se espalhe de que queremos exterminar a população negra. E o pastor é o homem que pode corrigir essa ideia caso ela ocorra a um dos membros mais rebeldes, né, da população negra, no caso." E a Planned Parenthood herdou o comportamento inescrupuloso de Sanger. Há um folheto aqui, o livro tem uma pequena biografia, né? E ele cita esse folheto intitulado "Uma estratégia para a mudança legal", se eu não me engano, da década de 80. Vou até conferir depois. Mas ele diz o seguinte, né? Foi publicado aí no escritório de Londres e disse que as associações de planejamento familiar, porque a Planned Parenthood era a Federação Internacional da Planned Parenthood, né? Então ela é composta de diversas outras associações e outras organizações não governamentais não devem usar a ausência de lei ou a existência de uma lei desfavorável como desculpa para a inação. A ação fora da lei e mesmo a violação dela é parte do processo de estímulo à mudança. Certo? A IPPF também está envolvida com a questão da sexualização precoce de crianças. A organização defendeu programas que mostravam pornografia para crianças na sala de aula. E teve aqui isso com o intuito de minar os valores tradicionais, a autoridade dos pais, além de encorajar as atividades promíscuas, né? Uma coisa bastante globalista. O relatório anual da IPPF de 83 foi bem claro nesse aspecto. Disse o seguinte: "Os amplos princípios abstratos inspirados em uma moralidade antiquada e repressiva servem apenas para nos confundir. Por mais difícil que seja admitir, a precocidade sexual é um fato presente, progressivo e irreversível. Apenas aqueles que admitem, aceitam e validam a possibilidade de um exercício precoce da sexualidade se colocarão em uma condição de serem capazes de canalizá-la pela educação." De acordo com o autor, né, teve aqui um Family Planning Handbook for Doctors de 87. Eu não consegui achar esse documento na internet. Mas, segundo Grant, o escritor do livro, ele mostra dados de procedimentos ilegais de esterilização realizados no Brasil na década de 80. E o número desses procedimentos teria alcançado a marca de 20 milhões por ano. Eu achei assim um número extremamente alto, né? Mas, como eu disse, não tive acesso ao documento para poder conferir. Mas, sem dúvida, a IPPF teve algum tipo de atividade aqui no Brasil, até porque tinha a chamada Benfam, né? Acho que Bem-Estar Familiar, alguma coisa desse tipo, que era uma filial da IPPF e vinha fazendo lobby para a legalização do aborto e todo tipo de coisa que não presta, né? Mas já para o fim do livro, o autor trata dos últimos anos da vida de Sanger. Ela se casou novamente com um sujeito, um homem bastante rico, e tinha um contrato muito estranho, um contrato prenupcial, que dava a ela o direito de dormir em um quarto do outro lado da mansão, então eles não dormiam juntos. Ela também podia receber visitas, né, no seu quarto sem ser incomodada. Então, as visitas, diga-se de passagem, muitos eram, na verdade, amantes dela. Ela podia ir e vir sem ser questionada. E se o marido quisesse, por exemplo, jantar com ela, né, que seria uma coisa bastante simples, ele teria que telefonar para ela pedindo a sua permissão. Então veja só, uma coisa bastante esquisita, né? Mas mesmo ela denunciando o casamento como uma instituição falida, patriarcal e não sei mais o que, ela ainda assim se casou e veja só, não foi com um pobre, né? Foi com um ricaço. Então, o que foi é o que será, o que acontece é o que há de acontecer, não há nada de novo debaixo do sol, né? As feministas de ontem são como as feministas de hoje. Continuando aqui, há uma breve menção ao envolvimento de Sanger com o ocultismo. Ela tentou ser iniciada na teosofia e na Rosa Cruz. Inclusive tem aqui no livro alguma coisa que fala, não lembro exatamente o que é, mas que fala de Annie Besant, que foi a sucessora de Helena Blavatsky, né? Então uma esotérica, né? Ligada à teosofia, e aí tem alguma coisa relacionada a isso. Infelizmente nesse livro ele não tratou a fundo dessa questão. Se eu não me engano, o autor inclusive escreveu outras coisas, outros livros a respeito de Sanger, né? Um que eu sei é a respeito da IPPF, mas parece que tem um outro livro que ele fala de alguns outros aspectos dela, e imagino que nesses ele deva entrar em maiores detalhes com relação às suas práticas esotéricas, né? Mas eu gostaria muito de saber a respeito disso, porque eu li em um artigo publicado no site do Padre Paulo Ricardo sobre as crenças esotéricas de Margaret Sanger, que eram assim coisas muito escabrosas, estranhas demais para dizer o mínimo. Tinha uma concepção gnóstica por trás, né, que ela via a matéria como sendo algo corrompido, algo inferior, e o que deveria prevalecer então era o espírito, porque o ser humano seria o espírito e o corpo seria uma espécie de invólucro passageiro ou alguma coisa do tipo. E as distinções entre os sexos seriam uma coisa meramente corporal e, portanto, inferior ou secundária. Daí que havia uma necessidade na cabeça dela de se aproximar os sexos, o homem e a mulher, na criação de um ser humano mais e mais andrógino. E para isso era necessário fazer com que a mulher deixasse de engravidar, porque a gravidez, né, seria algo que realmente mostraria ali de uma maneira clara e irrefutável a distinção entre o homem e a mulher. Então, se a mulher deixasse de engravidar, seria dado um passo em direção a essa aproximação entre os sexos, essa androginia, né, melhor dizendo. E Sanger também acreditava que havia tido uma época de ouro na história da humanidade em que os seres humanos se reproduziam sem precisar da gravidez. E aí eles tinham alguma outra maneira de se reproduzirem, né? Não sei exatamente de que se tratava. Aliás, ninguém sabe, né? É uma coisa que não existe, mas enfim. E aí ela acreditava, né, que era necessário, por isso, você disseminar os métodos anticoncepcionais e o aborto, né? Não só legalizar o aborto, mas torná-lo realmente uma prática amplamente difundida, disseminada, para que a mulher deixasse de engravidar e nisso ela se aproximasse nesse aspecto do homem. E então os pesquisadores teriam essa incumbência de procurar, né, reencontrar essa maneira de reprodução que prescindisse da gravidez. Então, essa era, né, em linhas gerais, as ideias, essas eram as ideias de Sanger, as ideias esotéricas dela, mas eu não encontrei em nenhum lugar algo que confirmasse isso. Não vi assim um documento ou um outro livro que falasse a respeito, mas eu espero um dia encontrar. Em suma, Sanger foi talvez a maior genocida de todos os tempos. Ela teve um grande esforço, desempenhou um grande papel na legalização do aborto ao redor do mundo. E a sua defesa da liberação sexual a transformou em um dos grandes ícones do movimento feminista. Mas apesar de todos os seus crimes, atitudes desonestas e imorais, ela é quase que uma santa, né? Considerada uma espécie de santa pelos globalistas, pelas feministas. E se não fosse o movimento conservador, a imagem de Sanger, a reputação dela seria hoje praticamente inabalada, né? Então, esse movimento conservador que a gente vê surgindo agora no Brasil, ganhando mais força nesses últimos anos, e ao redor do mundo também, né? Nos Estados Unidos, na Europa, essas pessoas estão demonstrando cada vez mais uma ojeriza à figura de Sanger, né? Que, como eu disse, foi talvez a maior genocida da história da humanidade. Bem, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.